No episódio de hoje, você vai entender quais as habilidades que o seu líder comercial precisa ter para alavancar definitivamente os resultados da sua empresa.
Meu, um bom líder tem que entender de lógica, tem que entender de processo.
Qual que é o tripé da qualidade? Pessoas, processos e tecnologia. Líder tem que ter energia todo dia. Um líder sem energia não vai conseguir tirar resultados das pessoas. Nenhum colaborador quer trabalhar para um líder que seja fraco. Isso é um problema, você pegar o líder que quer agradar todo mundo. Se a gente for pensar em performance, é o nível de atividade. O cara que treina mais, ele fica mais forte.
Eu sou a Roberta Antler, eu sou a líder do marketing do EAG.
Eu sou o Rogério Valentim, CEO do EAG.
E eu sou Marcelo Germano, e esse é o podcast Empresa Autogerenciável.
E aí, gente, vamos falar de liderança hoje? Falar de liderança comercial hoje?
Bora!
Aproveitar que a gente está nesse mês de tração, né?
Bora lá.
Muito bom.
Então vamos lá. Primeira pergunta que eu preciso fazer para vocês é quais são as habilidades essenciais de um líder e aí, como a gente está falando em tração, de um líder comercial.
Vamos lá, quer começar?
Eu acho que todo líder, independente de qual departamento seja, ele tem que ter muita clareza de onde quer chegar. Tem que ter um objetivo em mente, tem que saber qual é o objetivo, tem que saber quais são as metas. E ele tem que saber engajar o time. Eu sempre falo que líder é aquele que bate meta com o time fazendo certo. Então, para você bater meta, você tem que ter meta. Uhum. Né? Bate meta com o time. Pô, tem que saber contratar. Uhum. Tem que saber entrevistar a pessoa num processo comercial. Tem que saber o que esperar. Tem que saber quais as características comportamentais o líder vai esperar de um time de vendas. Então, ele tem que dominar essas habilidades. Bate meta com o time fazendo certo, né? Com o time, tem que ter dedo no pulso, né? Time comercial é dedo no pulso. E para ter dedo no pulso, o líder comercial, ele vai depender de um bom processo de tecnologia. Por que um bom processo de tecnologia? Porque hoje, quando a gente vai falar de time comercial, meu, dados é o novo petróleo, né? Então, você tem que olhar os dados, tem que entender a qualificação dos leads que estão vindo, você tem que entender quantas oportunidades foram geradas, qual a cadência da sua oportunidade. Então, ele tem que ter um conhecimento técnico, tanto de CRM, quanto do próprio processo da empresa, né? E aí, energia para fazer aquelas coisas acontecerem. Eu acho que isso vai direcionar um bom caminho para um líder comercial conseguir trazer resultado para o time.
Uhum. Quer incluir alguma coisa, Rô?
Eu quero. Eu acho que, além disso aí, o líder tem que ser capaz de manter uma conexão com o time. Uhum. Né? Precisa entender o time, se conectar com o time para conseguir, através da influência, perseguir o que o Marcelo falou, né? Bater meta com o time e fazendo o que é certo. Precisa influenciar as pessoas para conseguir fazer isso acontecer. Então, acho que conexão é importante. Tem que ter habilidade, com a conexão vem uma habilidade de gerar confiança. O time tem que confiar em você e você precisa confiar no time. A confiança é uma via de mão dupla.
É verdade.
E quando você tem um time que confia em você e você confia no time, meu, não tem crise que resista a um jogo bem jogado, a um time bem treinado e você, a repetição, a insistência, a persistência e fazer. E aí só um time engajado, conectado, bem treinado que vai ser capaz de chegar lá. Então não tem meta que não vai ser batida quando está tudo em dia. A conexão, a capacidade de gerar confiança entre as pessoas.
É legal isso que vocês falaram, porque clareza é muito importante para o time saber para onde está indo. O líder tem que saber, né, para onde está indo. Conexão é uma coisa que se cria e a confiança é uma coisa que o time sente, né? Quando, se tu não sente no time, o time também não vai sentir em ti, porque a gente tem isso, né? Mas aí a gente tem dois pontos, né? Que a gente fala de habilidades comportamentais e habilidades técnicas. Para vocês, o que que todo líder precisa estudar?
Todo líder, excepcionalmente o líder comercial, né? Tem uma coisa aqui que é muito importante, que eu acho que hoje... A gente falou disso hoje numa reunião, né? As habilidades comportamentais. Tem que entender o ser humano. Porque quando a gente está falando de comercial, a gente fala muito aqui, né? Sempre sobre o cliente. Se a gente não entender o comportamento humano, não entender como que o cliente se comporta e como ele se conecta com o que a gente está fazendo, com o que a gente está vendendo, não vai funcionar.
Uhum.
Porque se você está atendendo o cliente, se você não entende qual é o comportamento do cliente, como que você vai fazer?
A gente volta em conexão.
A gente volta em conexão. Uhum. E o segundo ponto que eu acho extremamente importante é que, dentre as técnicas, existem diversas técnicas de venda, né? Todas elas funcionam, por isso que todas elas têm um livro, têm um treinamento, têm um processo e tal.
Depende do segmento, né? E, do negócio, do cliente.
Tem vários dependes aí, né? Mas eu acho que tem um ponto em equilíbrio aí que tudo tem que estar conectado a um processo. Não importa qual técnica você tenha estudado ou você utilize, se você não colocar ela em perspectiva de um processo de vendas, ela não vai funcionar. Então, um bom líder tem que entender de lógica, tem que entender de processo. Aí ele pega uma técnica, porque ele entende a lógica, ele entende o processo, ele entende o comportamento humano. Através disso, ele escolhe qual a melhor metodologia. E aí ele aplica a metodologia frente a um processo.
Uhum.
E vai funcionar. Vai funcionar, porque tudo que precisava ser feito como alicerce vai ter sido feito. Ele vai saber escolher a melhor técnica. Tem uma visão crítica da coisa, vai escolher a melhor técnica, a melhor metodologia, enfim, para poder aplicar. Então, tem três pontos importantes, né? Você falou dois, né? Um é o comportamento humano, o outro é uma técnica excepcional de vendas, e tem várias, e a outra é técnica em processo, aplicação de processo, transformação de processo, para fazer a técnica funcionar.
Mas eu acho que tem algumas coisas aqui que precisa. Então, você tem que chegar para o teu líder de venda e você tem que entender quantas oportunidades tem hoje no funil, né? E ele tem que ter essa resposta na ponta da língua, né? Quantas oportunidades tem? Ó, hoje eu tenho tantas ligações, eu tenho tantos follow-ups para fazer, tá entrando no nosso funil esse cliente aqui, que tá, ele tem que saber isso daí. Aí a gente vai falar assim, qual que é o tripé da qualidade? E aí no tripé da qualidade a gente vai falar pessoas, processos, e tecnologia. Então, para você liderar um time comercial e não ficar vendido, você vai ter que ter um CRM, vai ter que ter uma tecnologia. E não adianta só ter o CRM, porque o CRM sozinho não faz nada.
Não faz nada.
Né? Lá dentro você tem que configurar bem o teu processo, você tem que entender quais são os indicadores que você precisa olhar. Tem que estar olhando isso daí e você tem que estar com energia. Energia é uma habilidade que você todo dia tem que renovar a energia. Você tem que estar com energia para provocar o time, para motivar o time, para criar as campanhas para o time. Mas, principalmente, você tem que estar com energia para olhar e entender quem está performando dentro de uma ótica onde você consegue medir performance com números e você está treinando da maneira correta, desenvolvendo o liderado da maneira correta. Então, essa cadência de você fazer a mesma coisa todo santo dia, né? Olhando para número, olhando para a pessoa, treinando a pessoa, desenvolvendo a pessoa, sem tecnologia fica muito difícil fazer isso. Porque sem tecnologia vai ficar muito... Ah, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. A gente já incorreu aqui uma vez de a gente achar que uma pessoa performava mal. Quando a gente for olhar os números, era que melhor performava.
Era que melhor performava.
Né? Então, tecnologia é importante, né?
Analisar os dados é importante.
Analisar os dados. E hoje as pessoas têm muita dificuldade de fazer uma análise de dados mais detalhada. As pessoas, normalmente, elas pegam uma impressão e assumem aquela impressão como se fosse verdade, sem olhar para dados. Uhum. Né? E para você fazer um bom desenvolvimento hoje a gente tem muita ferramenta, né? A gente está testando uma ferramenta aqui que você pega... A gente está testando uma que é com os vídeos. Você pega a gravação da ligação, você joga na ferramenta, lógico que você vai utilizar de inteligência artificial isso daí, se alimenta aquilo de acordo com a técnica que você utiliza. Ela transcreve aquilo, ela faz uma análise e já te devolve uma análise. Com isso, eu posso fazer uma boa reunião de alinhamento com o meu liderado ou com o meu comercial, para falar, olha, dentro do nosso modelo, dentro do nosso processo, aqui é tua pontuação. Você está indo bem aqui, você está indo aqui, isso aqui é um gap que precisa ser desenvolvido, e o líder já tem que atuar para começar a treinar, fazer role play, né, que é fazer um ensaio para desenvolver essas habilidades. Então, o corpo a corpo, o líder tem que ter muita energia para fazer esse corpo a corpo, todo santo dia. Se não tiver energia, não utilizar da tecnologia, não utilizar dos alinhamentos um a um todo santo dia, o resultado do time tende a não performar.
E tu falou disso da energia, hoje tu falou isso em live, né? Hoje foi a pauta da live. Eu achei bem interessante quando tu falou nessa questão da gente... A gente acaba ficando tóxico.
Mais perto.
A gente acaba ficando tóxico, né? Quando a gente... Acho que a gente fica intoxicado quando a gente... Tá muito viciado, né, numa determinada informação. Mas achei bem interessante isso que tu falou hoje da energia. E aí, Marcela, eu quero te perguntar uma coisa. Vocês estão falando em processos, né? Muitas vezes o comandante que está nos ouvindo está nesse processo de treinar um líder novo, comercial, Por onde ele deve começar esse processo de treinamento desse líder novo? Falando na área comercial. Como é que ele começa? Decidiu quem vai ser a pessoa, escolheu a pessoa. Mas a gente até já falou isso em outros podcasts aqui, né? Mesmo sendo a pessoa mais bem recomendada no mercado, quando ela entra na tua empresa, às vezes ela está num nível de maturidade ali, M2, às vezes até um M1 dentro da tua empresa, né? Por onde vocês acham que ela deve começar esse processo de treinamento dentro da área comercial?
Bom, antes de mais nada, eu tenho um amigo que ele fala que ele tem lá um negócio que ele chama Caminho do Ouro.
Uhum.
Né? O Caminho do Ouro é você definir para a pessoa que está chegando na área comercial o que, que ela precisa fazer para ter sucesso. Então, por exemplo, dentro da cadência do teu time comercial, se você a cada 10 contatos que você faz ou 10 tentativas de contato, você consegue agendar 3 oportunidades... De cada X oportunidades, você consegue mandar tantas propostas. De cada X propostas, você tem um fechamento, você tem um processo, que ele funciona de uma maneira que ela é previsível. Né? Então, você precisa ter um bom processo e você tem que dar o caminho do ouro. Então, qual que é o caminho do ouro? Né? Deixa bem claro, já no processo de integração, qual é o sistema que usa, qual CRM que usa, o produto... Tem que treinar muito o produto, qual o produto, o cliente, quem é o cliente, para qual tipo de cliente é e como a gente faz para endereçar. Então tem que ter um caminho do ouro. Tem que conhecer muito do produto, tem que entender muito do processo de venda e aí eu vou treinar ele em cima do produto, em cima do meu processo de venda, eu vou treinar. E crio um caminho do ouro. Ó, aqui você toda semana precisa fazer 15 prospecções por dia. 3 visitas em empresas na semana. Então, você tem que ter isso já muito bem estabelecido, porque a pessoa sabe o que precisa fazer para ter sucesso. Mas não é só isso, não é só essa parte técnica. Você tem que lidar com gestão da emoção, porque a venda é um negócio que a pessoa vai receber muito não, e aí a resiliência dela vai lá embaixo. Então, ela tem que saber fazer gestão da emoção. Tem que saber treinar ele na gestão da emoção, porque às vezes o vendedor ele não está atingindo o resultado, ele fica para baixo. Ou às vezes, quando bate um recorde de vendas, depois tem a ressaca.
Uhum.
E aí você tem que trabalhar com a gestão da emoção na ressaca. Então, um bom processo, tanto de treinamento de produto, quanto treinamento de processo, e uma boa habilidade de lidar com as emoções, com a gestão das emoções, vai ajudar esse líder a ser mais eficiente. Agora sim, práticas de treinamento. Aí você determina uma cadência. Por exemplo, aqui no EAG, sexta-feira a gente para fazer roleplay. Ouve as ligações, entende quais as objeções, faz treinamento de... Ah, essa objeção está aparecendo? Como que a gente quebra? Aí se certifica que todo mundo sabe quebrar essa objeção. E aí é um trabalho de formiguinha, que você tem que fazer toda semana, toda semana, toda semana.
Para não cair no desuso, né? Inclusive da ferramenta, né? O roleplay é bem interessante por causa disso, né? Porque tu vai nas tuas maiores objeções e treina diretamente nelas, né? Rô, quer incluir alguma coisa nessa resposta do Marcelo?
Em termos práticos, né? E para deixar isso daí funcional, tem que criar um negócio chamado PDI, né? Plano de Desenvolvimento Individual. Então, acho que a gente tem que ter o PDI das pessoas, porque cada pessoa está num nível e aí você vai ter um alinhamento do que se tem pronto e do que você tem que trabalhar. Significa que eu não tenho que trabalhar em todos os aspectos? Não. Significa só que você vai ter prioridade. A tua prioridade é o desenvolvimento naquela habilidade ou naquele conhecimento que a pessoa ainda não tem, antes de trabalhar na evolução daquilo que ela já tem. Né? Então, o primeiro passo, chegar e adaptar ela à cultura, trazer a maturidade dela dentro do processo da sua empresa. Né? Se for alguém que já é da empresa, isso está pronto, tá bom. Depois disso, dentre o que a empresa precisa, o que nós queremos, aonde nós queremos chegar, o que está faltando? E aí, prioridade no que está faltando. Para aí depois construir o processo de evolução nesse plano de carreira aí. Então, precisa ter um PDI, é uma ferramenta muito importante para a gente trabalhar.
Esse PDI, quem é que monta esse PDI, o primeiro PDI?
Olha, aqui na nossa prática, a gente tem um processo de hierarquia, né? Então, é o coordenador. Então, tem um gestor da área. O gestor da área, em conjunto com ele, em conjunto com a gengestão, desenvolve o plano para fazer isso acontecer. Porque tem coisa que vem do gestor, tem coisa que vem de fora, tem coisa que vai vir da própria área de gestão para treinamento comportamental e tal, trazer e encaixar no que a gente tem de cumbuca, de metodologia interna para a pessoa poder fazer o processo de desenvolvimento. Não é uma via só e também não é uma via de mão única.
tu acredita que esse PDI precise ser revisitado de tempos em tempos?
Acredito não, tenho certeza absoluta.
Ele é individual, né? Então, ele é individualizado.
Uhum.
Se então, o PDI é individualizado, não é que tem que ser... Porque você não faz um PDI e joga para todo mundo. Você pode ter um processo de rampagem, onde a pessoa entra, você coloca ali no processo de rampagem algumas coisas que você já sabe que é natural do aprendizado e do desenvolvimento daquela pessoa. Mas o PDI... Não é um PDI que você pega ali, escreve um PDI e põe ele para todo mundo, né? Porque uma pessoa
Como é que é a receita de bolo?
Por exemplo, às vezes a pessoa pode ter uma dificuldade em abordagem. Então, uhum. Você vai fazer um PDI dele e vai olhar a abordagem. Às vezes tem pessoa que é muito bom de abordagem, muito bom de apresentação, mas é ruim de fechamento. Uhum. Então, o PDI dele tem que prever o fechamento, como ele vai fazer o fechamento. Às vezes o cara é ruim de follow-up, então o PDI dele vai prever o follow-up. E conforme a empresa vai evoluindo, as coisas vão mudando, o mercado vai ficando mais maduro, você vai tendo outros gaps de competência e aí o PDI tem que ser sempre individualizado. E o PDI não é faz uma vez e ir pro resto da vida. Uhum. O PDI é uma coisa que acontece constantemente. Você tem que fazer o PDI pro último semestre, você tem que fazer o PDI do próximo semestre. Quando terminar o próximo semestre, você vai fazer o PDI do próximo semestre. E ele é individualizado.
Você vai revisitando essas características e vai melhorando.
E mesmo que você faça da pessoa e tenha evolução, ou que você vai trazer uma pessoa para o mesmo cargo, né? O mundo evolui, né? As coisas evoluem. Para aquele cargo, para aquela...
Pra aquele momento
mudou o
da
jeito
empresa,
que as coisas
né?
são feitas. Exatamente. Então, o PDI tem que evoluir. É individual e tem que evoluir. Mesmo que seja uma repetição, tem que evoluir.
E olha que interessante, a gente vê surgindo palavras em inglês o tempo inteiro quando a gente vai falar de vendas, né? Então, você está falando de vendas hoje, você ouve falar um monte de palavras diferentes, né? Então, muda-se um processo, você coloca lá, dependendo do que você faz, é um processo de receita previsível. Dependendo do é Sales Accelerator Fórmula, você vai ter Spin Selling, você vai ter, começa a ter um monte de nome. Aí, dentro disso, de um departamento comercial, você vai ter o Sales Ops. Dentro do departamento comercial, você vai ter o Sales Engagement. Então, o departamento de vendas vai avançando, vai avançando, vai avançando. Então, não pode parar. Uma pessoa que trabalha com vendas, de qualquer maneira, com o departamento comercial, tanto o líder quanto o vendedor, não pode parar. Uhum. Tem que estar sempre se atualizando, né? E manter as pessoas se atualizando exige a energia do líder.
Comandante, está se identificando aqui com esse episódio? Então, vou te dar uma notícia muito bacana. Você vai ter aqui mais uma ferramenta à sua disposição. É o Diagnóstico 360 do EAG. Você vai entrar aqui no segundo link da descrição e responder algumas perguntas. Depois disso, alguém do nosso time vai entrar em contato com você e fazer uma devolutiva do seu resultado, na qual você vai entender qual o momento da sua empresa, qual a melhor rota para otimizar os processos e aumentar os seus resultados, além de sair de lá com clareza do que é realmente importante, colocar energia e tratará os resultados que você quer. É gratuito e vai te ajudar muito. Clica aqui no segundo link da descrição desse episódio. Tô esperando você lá.
Marcelo, só porque a pessoa é líder, tu acha que ela vai ser líder em qualquer empresa?
Não. Porque é o seguinte, vamos lá, você tem culturas diferentes. Então, por exemplo, né, quando a gente vai falar de vendas, a gente vai ter, dentro da linguagem, né, que é utilizada hoje, você vai ter um tipo de vendedor, que aquele vendedor é um hunter. Ele é um caçador.
Uhum.
Aquilo é uma cultura. O caçador se comporta de uma maneira. Ele vai atrás do cliente. Ele tem foco na prospecção, ele vai atrás, ele não perde uma oportunidade, ele tá de olho, ele tá caçando. Você vai ter times que a cultura é uma cultura de... O pessoal chama de farmer, né?
Uhum.
Fazendeiro. Aquele que... Eu falo que é o batedor de pênalti, sabe?
Uhum.
Aquele que, meu, tá no pênalti, ele chuta e faz gol. Mas se tiver que construir a jogada, ele não constrói a jogada. E aí você vai catar um hunter, colocar para trabalhar com um farmer, porque não tem nada de errado, né? Porque às vezes a gente fala, ah, é melhor ser hunter do que ser farmer. Depende, depende da cultura,
negócio,
depende,
né?
De como é o funil de venda, depende de como os clientes chegam. Se você tem uma cultura de pessoas que estão acostumadas a bater pênalti, e você vai querer trazer um líder, que é um líder que tem uma cultura de caçador, não combina.
Uhum.
E vice-versa também não combina, né? Você tem um time de caçador, põe um líder que é farmer, uhum. né? Também não vai funcionar. Então, você tem que ter as características certas para o departamento comercial para aquilo poder funcionar.
Tá, mas aí agora a gente temos um problema. Porque tu escolheu uma pessoa por, enfim, N características. Essa pessoa vem de fora. Às vezes, normalmente, ela vem com alguns vícios. Como é que trata esses vícios? Por exemplo, tu tem um cara que ele é maravilhoso. Ele tem todas as skills, todas as habilidades que tu queria. Mas ele é um farmer. E tu precisa de um hunter.
Olha só. Deixa eu começar aqui que eu jogo a bola pro Marcelo fazer o gol aí, ó. eu substituiria esse como aí por quando. O quando, nesse caso, é mais importante do que o como. A gente tem que identificar os vícios, o que pode ser um problema no futuro, desde o momento da contratação ou da decisão de promoção.
Uhum.
Se a gente olhar para isso no momento certo, a gente pode inclusive entender se estamos preparados em questões de time, de processo, para cuidar desse vício e transformar o vício num negócio que pode ser útil e transformador para o resto do time.
Às vezes uma oportunidade.
É. E se a gente olha o quando, talvez a nossa decisão mude e aí você não tenha que lidar com o depois, que é uma das maiores dificuldades. Tem coisa que a gente não consegue mudar ou leva muito tempo e aí tudo é o timing, né?
Ou
às vezes a gente não tem o timing para fazer.
Né?
É, exatamente.
Faz o gol agora, Marcelo.
Vai.
Chuta, Marcelo.
Uma vez eu ouvi uma frase que é assim, ó. Do limão só sai suco de limão, não sai suco de abacaxi.
Uhum.
Né? Se você espremer limão, vai sair suco de limão. Uhum. Não vai sair suco de abacaxi do limão. Isso é importante a gente entender quando a gente tá lidando ali com time, principalmente time comercial. Principalmente um líder. Então, pô, você... Dependendo do perfil, da característica da pessoa, se não dá match com o perfil e característica da empresa, não tem muito o que fazer. E isso a gente resolve já na contratação.
Uhum.
Isso já resolve na contratação ou no aprendizado. Quer ver uma coisa interessante? A gente tem um jeito de vender aqui, certo? A gente começou a fazer as coisas por conta do fórmula de lançamento, produz muito conteúdo, faz lançamento, o cara chega pronto para comprar. Chega quente, chega aquecido para comprar. Quando o cara cai na sessão estratégica, esse cara já elevou o nível de consciência dele, porque ele viu um lançamento, nem sempre, porque no perpétuo a gente não trabalha desse jeito. Elevou o nível de consciência dele, ele tá empolgadão, tá com senso de urgência, você vai lá e a conversão é 80% desses caras, beleza? E aí, isso cria cultura também. Aí o que acontece? Chega uma hora que você vai adotar um procedimento diferente, vamos fazer um perpétuo, aí começam a falar assim, o lead veio muito frio. E aí não tem lead frio, o que você precisa é agora esse time tem que aprender a pegar um lead frio e aumentar o nível de consciência desse lead. Não é esquentar o lead, aumentar o nível de consciência, gerar urgência, gerar necessidade para poder vender. Só que as pessoas se acostumam com o lead que vem pronto. E aí a empresa vai ter uma cultura que é assim, se você descartar esse lead, eu te dou outro. Se você descartar esse lead, eu te dou outro. Se você descartar esse lead, eu te dou outro. Então o cara só fica esperando cair o lead bom. Uhum. Aí ele vai lá, chuta e faz o gol. O lead mais difícil, ele fala, ixi, esse aqui vai dar trabalho. Pum. Né? Então esse problema você já resolve olhando no processo, olhando na cultura. No nosso caso, pô, a gente começou de um jeito. Hoje, se a gente quiser fazer um processo de prospecção, que a gente não faz prospecção, a gente faz inbound marketing.
Sim.
Se a gente quiser fazer um processo de prospecção, ele é um processo totalmente diferente. Eu arrisco dizer que não dá nem para fazer dentro do mesmo espaço.
Uhum.
Arrisco dizer isso. Vai ter que procurar um... Porque a pessoa entra dentro desse espaço, a cultura, o ambiente sempre vence, né?
Exato.
E o nosso ambiente, o cliente já vem quente para comprar.
Uhum.
Porque acompanha, porque vê o podcast. Então, a gente tem que entender bem isso daí, porque às vezes a gente vai ficar tentando... A gente fala tirar leite de pedra, né? Às vezes você vai ficar tentando tirar leite de pedra, isso não é eficiente.
Espremendo um limão querendo um suco de abacaxi, né?
Exato.
Uhum. E agora, o maior erro que um líder comercial pode fazer? Aquele que, assim, ó, pelo perdão da palavra, cagada mesmo, que não pode acontecer. Vocês já vivenciaram esse tipo de coisa? Já viram? O que vocês aprenderam?
O que eu já aprendi, isso serve para todo tipo de liderança. É uma palavra bonita aqui, a complacência.
Uhum.
O Marcelo começou bem, né? Líder que é líder bate meta com o time fazendo junto. O que é liderança, né? É resolver problema e perseguir resultado. Se você é complacente e admite que o time não fez resultado e tá tudo ok com isso, acabou, perdeu. Esse erro é imperdoável. É melhor errar, cair no front atirando do que ser complacente com uma falta de resultado ou com uma falta de meta. Então, não dá para falar que a gente bate meta 100% do tempo, mas aceitar e falar que tá tudo bem, que não bateu meta, eu acho que é um erro. Não perseguir o resultado, não atingir o resultado, não dá. Esse é o principal erro. Então, o líder não aceita não atingir resultado. E aí, quando aceitou, eu acho que daí para frente, se ele aceitar, ele não pega o time de volta para ele de jeito nenhum.
E tu, Marcelo? Concorda, discorda?
Fala assim, o pior erro, a gente vai elencar um monte de coisa. Mas eu acho que tem uma característica aqui, né? Tem pessoas, não são todas, mas tem pessoas que querem agradar todo mundo. Isso é um problema, você pegar o líder que quer agradar todo mundo. Eu acho que esse é um erro. Tentar agradar todo mundo, não só em vendas, quanto em qualquer coisa.
Nem Jesus agradou todo mundo, né?
O Burdelis falava isso, né? chefe bobinho.
Então, o líder, às vezes, eu acho que o líder tem que ter energia, ele tem que aprender a motivar as pessoas, ele tem que aprender a provocar as pessoas, mas se ele quiser agradar todo mundo, vai dar problema. Porque não é só de tapinha das costas que você desenvolve as pessoas, né?
Na verdade, o tapinha nas costas normalmente não desenvolve.
Não, né? Precisa de tapinha nas costas. As pessoas precisam de tapinha nas costas.
Mas não é o que... Não é o pé na bunda que te joga pra frente.
Eu não diria isso, mas eu diria que não é só em vendas, né?
Uhum.
Quando você vai desenvolver as pessoas, às vezes você vai pegar ali um relatório e aí, por exemplo, você vê que o nível de atividade da pessoa tá baixo. E a pessoa acha que ela tá arrasando. Mas o nível de atividade dela tá baixo, né? Aí o líder, ele vai chegar lá e não quer mostrar pra pessoa e falar, olha aqui, seu nível de atividade tá baixo. E aí a pessoa, às vezes, né, não reage bem. E ele tá querendo contornar a situação porque ele não quer se indispor com o time. Eu acho que isso é um problema. Não é uma questão de um líder querer estar ali, não, eu vou me dispor com todo mundo. Não é isso.
Brigar com todo mundo.
Não é isso, mas eu acho que tem que encarar os fatos do jeito que os fatos são.
Uhum.
E quando você encara os fatos do jeito que os fatos são, você não vai querer agradar todo mundo.
Uhum. E como é que vocês fazem para lidar com esse tipo de... essa dinâmica de... Tem que ter uma pressão... Né? Pressão, quando eu falo, é em busca de resultados, né? Mas existe a pressão diária, existe uma cobrança no trabalho, né? E para não perder o time, como é que vocês lidam com isso? Porque vocês são dois líderes carismáticos. Como é que vocês fazem para não perder o time no dia a dia, mesmo cobrando os resultados da forma que tem que cobrar? Quem me conta primeiro?
Pergunta de saia justa essa, né? É complexo isso. São várias coisas, né? Deixa eu pensar como que eu respondo isso aqui.
Existem dinâmicas, né, que vocês fazem.
Mas às vezes perde.
Uhum. Às vezes perde. Então, é por isso que é difícil responder. Porque às vezes mesmo...
Não tem muita fórmula mágica.
Não tem mesmo. E perde. Quem falar que não perde, tá mentindo. Às vezes a gente perde.
Uhum.
Mas em geral, eu acho que o processo de influência, o processo de estar junto, de estar no front de batalha, de ter deixado claro, são algumas das coisas... Que mantém o time acreditando. Você tá jogando o jogo junto com o time, ter empatia, que é diferente de concordar com tudo e querer agradar tudo. Você chamar pro jogo na hora certa, pôr o dedo no pulso e cobrar, fazer pressão na hora certa, de uma forma clara, que ele entenda o porquê. É andragogia, né? Ensinar adultos faz parte o processo de desenvolvimento e de educação sobre a perspectiva da empresa. No longo da carreira da pessoa junto com você. E quando isso está claro, eu acho que o time absorve bem a pressão.
Eu acho que a gente volta na conexão.
Volta na conexão. É. Mas dizer aqui para quem está vendo a gente, ó, faz isso aqui que é garantido que você não vai perder. Não, isso daqui... É igual eu falo da estratégia, né? A estratégia não é acertar 100%. Estratégia é uma chance de melhorar o acerto.
Uhum.
Aumenta a tua chance de acertar. Ou seja, diminui a chance de errar.
De errar.
Mas não garante que você não vai errar.
É que não existe fórmula, sabe, né?
A gente fala de pressão, né? A grande verdade é que a gente tem que ter um nível de atividade alta.
Uhum.
E eu me lembro que quando a gente começou a crescer na Luma, no nosso processo de integração, eu colocava o filme A Procura da Felicidade.
Uhum.
A primeira coisa que o cara via quando chegava na empresa, ele assistia o filme. E depois a gente discutia sobre o filme A Procura da Felicidade. Não sei se você já assistiu ou quantas vezes.
Já vi algumas vezes.
E uma coisa que tinha interessante era o seguinte, né? O que ele sacou, né? E é lógico que aqui tem pessoas que vão concordar com isso, tem pessoas que vão odiar isso que eu tô falando, tá tudo bem. Mas o que que ele sacou? Ele sacou que se ele tomasse muita água, ele ia levantar várias vezes. E no caso dele, era uma necessidade, porque ele estava morando na rua. E ele estava trabalhando naquele estágio sem remuneração, uhum. sem ter dinheiro para ter onde morar, né? Então, o que ele sacou? Eu vou ter que performar muito aqui para atingir resultado. E ele tomou uma decisão de performar muito. Então, ele não tomava água para não levantar, para não ir no banheiro. Quando ele ligava e não conseguia, ele não colocava o telefone no gancho, porque o tempo de você colocar no gancho, pegar de novo, você está perdendo tempo. Então, ele tinha um nível de atividade alta, muito alto. E com esse nível de atividade alta, ele desenvolveu uma habilidade. Então, quando ele conseguiu acertar a primeira venda, que ele foi lá, foi visitar o cara, acabou indo no jogo com o cara e fez relacionamento. De onde veio tudo aquilo? De um nível de atividade alta, onde nesse nível de atividade alta, ele está desenvolvendo um monte de habilidade. Foi feita uma experiência... se eu não me engano, isso daqui fala no livro Garra, e tem um outro livro que fala dessa experiência. Então, eles pegaram ali e separaram um grupo, e o grupo tinha que fazer um vaso, né? Então, um grupo tinha que fazer o máximo de vasos possíveis durante um determinado período de tempo. E o outro grupo tinha que fazer o vaso perfeito. Tinha que fazer um único vaso, mas tinha que ser o vaso perfeito, né? Então, as recomendações é, faça um número de mais...
Maior número
de vasos possível. Uhum. E o outro é, faça o vaso perfeito. Né? E aí, no final do experimento, o que aconteceu é, aquele grupo que fez o maior número de vasos possível fazia um vaso com uma qualidade muito melhor do que o que procurou fazer o vaso perfeito. Por que isso? Porque ao começar a fazer vaso, você vai adquirindo a habilidade de fazer o vaso, e aí você tem condições de fazer o vaso perfeito. Agora, quando você vai ficar tentando num vaso só fazer o perfeito, a chance é que você não teve prática o suficiente para fazer o vaso perfeito, e aí não saiu o vaso perfeito. O nível de atividade alta, que muitas pessoas chamam isso de pressão, e tem pessoas que falam, a saúde mental e uma série de coisas, esse nível de atividade alta é o que vai fazer o vendedor se tornar o verdadeiro vendedor. Né? Então, a gente precisa de um nível de atividade alta. E isso é para tudo. Se a gente for pensar em performance, é um nível de atividade. O cara que treina mais, ele fica mais forte.
É a máxima, né? Qual é o ditado que diz? A prática leva à perfeição, né?
Comandante, liderança comercial é coisa séria. Quanto antes você treinar seu time, antes você vai ter resultado. No programa EAG, no qual a gente já treinou mais de 7 mil donos de pequenas e médias empresas, a gente ajuda a construir uma cultura forte, com um time engajado e com processos organizados na empresa. Para você fazer sua inscrição para participar do EAG é muito simples. É só você clicar no link que está na descrição desse vídeo e fazer a sua inscrição. Vai lá, EAG tem que fazer.
Marcelo, tu falou em livro. Eu queria uma recomendação de vocês de um livro para a liderança que vai ajudar esse comandante que está no processo de desenvolver líderes, ou às vezes ele ainda é o líder comercial da área, né? Vocês têm alguma indicação que vocês poderiam passar pra gente?
Olha, eu gosto muito dos livros que o pessoal põe ali entre aspas, né? Chama de autoajuda. Eu chamo de desenvolvimento pessoal. Uhum. Eu gosto muito dos livros de desenvolvimento pessoal. Ler livros sobre PNL. PNL mostra como você se comunica com as pessoas de maneira adequada. Uhum. Né? Ler livros sobre perfil comportamental. De acordo com o perfil que eu estou na frente, como que eu lido com essa pessoa que tem esse perfil. Então, todos os livros de desenvolvimento pessoal, eu acho que são livros bons para serem lidos. Uhum. Né? Por exemplo, eu li um livro que chama Aprenda a Ser Otimista.
Uhum.
E nesse livro, ele conta muitas histórias lá, e principalmente dos testes que foram feitos com equipes de venda. Pessoas que são otimistas, elas ficam mais tempo na empresa e elas performam melhor do que pessoas que são pessimistas. Uhum. Mas muitas vezes a gente é pessimista e nem sabe.
Às vezes a gente acha que é otimista e não sendo pessimista.
Né? Então, esse tipo de livro, lê livro sobre desenvolvimento pessoal, PNL, esse livro Aprenda a Ser Otimista, do Mart Silliman, ele é um livro, acho que mais de psicologia do que qualquer outra coisa. Uhum. São livros importantes. Aí, de outro lado, vão vir técnicas de venda ou processos de venda, né? Aí você vai ter spin selling, vai ter receita previsível. Enfim, é infinito o número de livros que você tem para isso. Mas eu leria bastante livros de desenvolvimento pessoal, principalmente para fazer gestão do estresse, produtividade.
Gestão de estresse.
Gestão de estresse e produtividade. E leria os livros de técnicas, né? E aí, de acordo com o que você está fazendo, são técnicas diferentes dependendo do tipo de empresa.
O Spin Selling, a gente tem um episódio todo, né? No
todo
Conversa
pautado
de CEO,
nele,
todo pautado nele, né?
Rô, muito bem.
Indica um livro para nós?
Vou indicar. Pô, há muito tempo atrás, quando eu estava fazendo um treinamento, eu li por indicação O Corpo Fala. Pô, é um livro de percepção do ser humano bem interessante. O Comece Pelo Porquê. Pô, li pouquinho tempo atrás.
A gente falou aqui também já. A gente falou bastante dele.
Pô, é um livro que eu... Nessa linha do que o Marcelo falou aí, são livros excelentes. Livros de técnica, tem vários aí também. Eu acho que eu vou deixar essas duas indicações aí.
E, Rogério, se tu pudesse dar um conselho para quem está nos ouvindo agora, depois de ter falado tanto sobre essa parte de liderança, focando nessa parte de liderança comercial, um conselho para o comandante que está nesse processo de contratar ou desenvolver um líder comercial, que conselho que tu daria?
Pô, difícil assim, tão aberto, mas vamos lá. Eu acho que a gente tem que assumir as responsabilidades, né? Tem o que depende do outro, tem o que depende da gente. Eu acho que a gente tem que se desenvolver para desenvolver o outro e a gente se desenvolve mais ainda quando está desenvolvendo as pessoas. Então, não adianta só a gente querer tudo pronto. Tem que pensar um pouco em pôr a mão na massa, se desenvolver, desenvolver junto, para a gente poder criar algo maior.
Não é porque contratou a pessoa lá, que pode delargar o processo, né?
Exatamente, essa é a palavra. Delargar é uma palavra que tem que estar arriscada de vermelho. Não dá para delargar. Então, tem que se preparar, tem que se desenvolver, desenvolver as pessoas. A responsabilidade pelo que está acontecendo é sempre nossa.
Acho que um pensamento crítico importante para quem está nos ouvindo é: será que eu estou delargando? Né? Será que em algum momento eu delarguei? E aí volta, recupera esse processo, né? E tu, Marcelo, qual conselho que tu dá?
Procure uma tribo. Por que eu procuro uma tribo? É o seguinte, eu tô lendo o livro de novo, né? Quem Pensa Enriquece. E ele fala que uma das coisas que eles perceberam nas pessoas que eram muito bem-sucedidas ou que se tornavam ricas, é que eles se reuniam em grupos para discutir problemas e chegar a consenso sobre como resolver determinados tipos de problema. E hoje existem várias tribos. Então, por exemplo, aqui em Florianópolis existe um grupo no WhatsApp que é só sobre vendas. Só tem fera lá dentro. Só tem fera lá dentro. Inclusive, a gente trouxe alguns para gravar podcast.
Nossa, maravilhoso.
Porque na hora que os caras se manifestam lá, o nível de conversa é super elevado. E isso eleva a minha barra, porque eu tô num lugar onde as pessoas têm um nível de conversa elevado. E ali eu aprendo. E eu não pago
eleva
nada para aprender.
Eleva a tua barra sem pressão nenhuma.
Não, eleva a minha barra. Eu tô vendo o que os caras estão fazendo. Falo, nossa, de onde é que esse cara tirou isso? Eu nunca vi isso, nunca ouvi falar nisso. Então, você tá numa tribo, por exemplo, você que é da área comercial. Você tem que estar numa tribo que só tem neguinho da área comercial. E aí você, dentro de uma tribo que só tem gente da área comercial e gente que está performando, e aí você vai ter gente que vende tecnologia, você vai ter gente que vende B2B, B2C, você vai ter tudo quanto é tipo de coisa, você amplia a sua percepção. Né? Então, se eu tiver que dar um conselho, procura tribo. Então, no caso desse grupo que a gente está aqui em Florianópolis, me colocaram lá, nem sei por que me colocaram, é lógico, por conta dos meus relacionamentos, por conta do podcast, me colocaram lá. Essa tribo aumenta a minha barra. Mas existem outras tribos que você pode pagar para fazer parte das outras tribos. Grupos de venda, né? Existem grupos que são pagos, que você paga para fazer parte. E aí você vai pagar para fazer parte, você vai discutir, vai dar sugestão, vai compartilhar o que está fazendo, vai pedir para as pessoas compartilharem. E isso, porque muitas vezes a gente dentro da empresa, a gente fica ali cego porque está acontecendo dentro da empresa, esquece de ver o que está acontecendo no mundo. Né? Então procura uma tribo, meu, quer ter um time comercial bom, entra numa tribo que só tem cara fera do comercial.
Ouvindo o Marcelo agora falar, eu tenho uma frase que eu tenho visto muito nas redes sociais, que é incrível como nenhuma experiência é individual. Né? Então, com certeza, tem alguém que está passando por esse mesmo momento que tu está passando na vida. Então, é isso que tu quer dizer, né, Marcelo? Que é importante o networking, que é importante estar nas tribos, porque alguém já passou por isso, vai conseguir te ajudar, ou pelo menos tu vai ter o acolhimento de alguém que está no mesmo momento que tu, né?
E pensa que a tecnologia está evoluindo muito rápido.
Muito
então, por exemplo,
rápido.
Inteligência artificial. Meu, se você vê como que a galera está usando inteligência artificial hoje, é um negócio super avançado e você não pode parar no tempo.
Exatamente.
Então, quer um conselho? Quer ser um bom líder comercial ou melhorar o teu departamento comercial? Procura estar com pessoas que são da pegada no comercial.
Meio
né?
ali que
procura essa tribo aí que o ambiente sempre vence, né? Você vai ter muitos insights, vai entender muitas soluções de problema. Tem gente que já passou pelo problema que você passou e pode contribuir. Você já passou por problemas que outras pessoas estão passando e você pode contribuir. E isso aumenta o jogo de todo mundo.
É, lembrando que a gente é uma média, né, das 5 pessoas que a gente mais convive, então vamos conviver com as pessoas que vão nos levar para o próximo nível, né? Com essa punchline, eu quero agradecer o Marcelo, agradecer o Rogério pelo episódio de hoje. E para você, comandante, que está nos assistindo, gostou desse episódio, deixa o like, lembra de deixar o like. Por favor, comente, a gente ama receber os comentários de vocês. E semana que vem a gente está de volta. Obrigada, gente.
Valeu. É isso aí. Valeu.
Tchau.